Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um chat da Baster.com. Tudo ok com o som e com a imagem, acho. Acho que não. Com o som, então, com a imagem, então, acho que estão no banner. Tá tudo ok. Beleza, obrigado aí. Boa noite, Elton, Rodrigo, Juliano, Douglas. Maravilha, pessoal. Só nos ajustes finais aqui. A gente já começa o nosso bate-papo de hoje. Já vou agradecendo a presença de todos. E vamos começar a nosso chat de hoje. Só um minutinho. Por gentileza. Enquanto isso, vamos. Bom. Deixa eu já avisando que o tema de hoje é um pouco, é bastante confuso, né? Até um pouco. A gente tem muita gente que tem opiniões diferentes, faz parte, tudo é na vida, né? Nós não queremos ser dono da verdade de nada, nós não queremos convencer ninguém de nada, mas nós temos uma filosofia de trabalho, nós temos a nossa maneira de pensar, da forma que a gente acredita, da forma que nós embasamos os nossos estudos através de dados, de números, de estudos realizados, de informações, né? E assim que a gente vai formando o nosso raciocínio, assim que a gente vai formando a nossa filosofia. E assim que a gente forma, aqui a gente passa, tenta compartilhar os conhecimentos, etc. E também como a gente acredita, que a gente faz o que a gente acha o correto. Então, pô, se a gente sabe que tem muita gente que às vezes discorda de certos pontos da nossa filosofia, da nossa forma de pensar, faz parte, é normal, né? Isso em qualquer segmento acontece, mas, pô. Se você não concorda, se você acha que a gente está errado, se você pensa diferente, maravilha, a gente respeita, mas dentro da nossa casa, dentro da nossa filosofia, nós vamos tentar passar o que a gente acha correto, o que a gente acredita, tá? Então, vamos tentar. Boa noite aí, pessoal. Pessoal aí falando as cidades. Eu estou olhando o chat em outra tela, pessoal, então. E depois eu abro, eu tô olhando em outra tela, tô vendo vocês aqui em outra tela, vendo o pessoal aí de Salvador, pessoal falando das cidades, pessoal de Maceió, Alagoas. Maravilha, obrigado vocês aí. Então vamos começar o nosso estudo. Deixa eu ver, o pessoal falando de Goiânia, Limeira, interior de São Paulo, Caruaru, Pernambuco. Valeu, é isso aí, pessoal. Deixa eu só tirar o banner. Depois eu volto para o chat Brasília, o Felipe. Então, ó, eu vou passar por aí, eu vou começar a mostrar alguns slides, alguns estudos. E depois eu volto com o chat, daí vocês fazem as perguntas, tá? Catanduva, interior de São Paulo também. Beleza, muito obrigado aí pela presença de todos. Vamos lá, vamos começar. Bom, essa mensagem aqui é uma mensagem do Baster que tem no livro Filosofia Baster.com, né? Ele começa o livro com essa mensagem que mostra que traduz um pouco De como é difícil sobreviver nos investimentos, principalmente na bolsa de valores, que é o mais complicado para nós seres humanos, que como é difícil a gente sobreviver, né? Por quê? Porque a gente tem que, nessa frase aqui, ele fala muito bem, dói sair da manada, dói errar sozinho, não é fácil, né? Não é uma coisa simples de fazer. Você não tem que enfrentar a maioria, nada. Por isso que a gente fala assim, por que a gente não entra em discussão? Eu não quero entrar em discussão com ninguém. É o que eu falei no início do chat. Aqui na Baster.com, o que a gente tem a filosofia? A gente se afasta do que a gente não acredita, do que a gente acha que é bullshit, do que a gente acha que é besteira. Deixa quieto, se afasta e tchau. Vamos fazer a nossa parte e trabalhar da maneira que a gente acha correto. Não quero entrar em discussão, não quero nem entrar em nada. A gente quer passar nossa informação da forma que a gente acredita. Então, isso que não é fácil, sabe? É difícil a gente sobreviver nisso. Por quê? Porque a gente nasceu para sustentar o sistema, para pagar a taxa, administração, corretagem, girar o patrimônio, né? Seguir a manada, comprar topo, vender fundo, né? Tentar sair repetindo o que se falam há décadas, o que todo mundo faz. E essas frases aqui muito interessantes, é bem simples, a maioria infelizmente se dá mal, a maioria não enriquece, a maioria não tem saúde, não tem uma vida tranquila, não se importa com o que interessa na vida, fica só pensando em dinheiro, dinheiro em dinheiro, esquece às vezes do principal, que é ter sossego, que é ter saúde, quer viver bem, quer ter uma vida tranquila. Então, muita gente, pessoal, coloquem depois as perguntas, senão depois o chat fica muito confuso, tá? É difícil, às vezes eu acabo passando. Então, não é fácil você sair fora, você fazer diferente da maioria, você não sair repetindo tudo o que se falam por aí, né? Por isso que a gente fala, se afasta, não acompanha nada, segue o seu caminho, faz da maneira que você acha o correto, se você acredita, se você acha que está fazendo o correto, se você estuda, né, toma suas próprias decisões com o seu dinheiro, que é o principal, né, é importantíssimo você aprender a tomar conta do seu dinheiro. O seu dinheiro é fruto do seu trabalho, que às vezes você demora uma vida para construir, né, e você pega e joga na mão de qualquer um. Então aprenda você mesmo a tomar o seu dinheiro, entendeu? Então não é fácil isso, né? Faz parte da natureza humana tentar terceirizar, principalmente o que acontece muito, não é só investimentos, não, é na vida. Tentar terceirizar as decisões. Por quê? Porque quando você terceiriza as decisões, você tem alguém para colocar a culpa. Então é muito comum a gente ver as pessoas erram na vida, né? E depois o que acontece? Ah, eu errei porque eu segui o fulano. Errei porque eu fiz o que o fulano falou. Errei porque ia seguir a indicação do ciclano. É a coisa que mais acontece. Porque é só que tá legal, mas quem acreditou foi você. Quem fez foi você. Então não venha terceirizar a culpa e fugir das suas responsabilidades. Seja responsável por você mesmo, seja responsável pelas suas próprias decisões. Tá? Então, ô Elton, por favor, eu tô acompanhando o chat aqui, para de falar as coisas, principalmente umas baboseiras que você tá falando aí no chat, senão é duro, senão eu já pedi para vocês, tá? Por favor, para. É difícil, eu tô fazendo o chat aqui, só que eu fico olhando, a gente olha escreve umas besteiras, eu tenho que parar. Deixa que depois a gente converse. Então, pessoal, vocês têm que ter essa filosofia antes de tudo, né, Henrique? Você construir para patrimônio é simples. A gente fez um chat passado sobre a fórmula do enriquecimento, que é a simples fórmulas do juro composto, né? É uma simples. Não, não tem nada de tão complicado. Não tem nada de tão difícil, não tem nada de complicadíssimo, que é uma fórmula completa, que você tem que estudar muito, que você tem que não sei o quê. Não, você tem que fazer o básico, que é trabalhar, poupar em valor diversificado e deixar o tempo agir. A fórmula do juro composto é essa. Essa é a fórmula da riqueza, essa é a fórmula de construção de patrimônio. Demora tempo, né? Faz parte, demora tempo. Só que o que acontece? A maioria quer o que aqui? Quer, desiste porque quer dar grande cacetada, né? A maioria quer isso aqui. Eu quero dar a grande chance, eu quero achar a melhor hora, eu quero ser o fera. Né? Mistura ego com dinheiro. Quando mistura ego em bolsa, ego com dinheiro, é a pior coisa que tem, porque você acaba, você desfoca do principal, e que é ir poupando em valor, e quer começar a acertar para justificar o seu ego, né? Para se preocupa com coisa que não tem nada a ver. Então, pessoal, antes de tudo, antes de começar a formar patrimônio, a investir, e a bolsa entra junto, né, nesse bolo, se você aceita, né, ser sócio das empresas, você tem que ter esse conceito formado. Não é fácil. A nossa cabeça, a gente fala sempre, a Baster.com, a gente está faz quase 20 anos, né, nesse trabalho de educação financeira. E o Baster fala muito bem isso. Ele pode não ser o melhor analista de empresas, tal. Tem gente que sabe muito mais, pode ter muito mais conhecimento nessas questões fundamentalistas, mas é o que ele fala bem. Ele conhece muito bem os rolos que as pessoas fazem. E esse é o principal problema de que as pessoas não conseguem construir patrimônio no longo prazo, não conseguem ter uma vida tranquila. Por quê? Não é que não escolhe as melhores empresas, não é que sabe diversificar patrimônio, não é nada. É porque o problema somos nós, seres humanos, porque nós, é complicado, a nossa cabeça não foi feita para isso. Então a gente vai ter que ter um conceito muito bem fixado e, principalmente, saber que vai ter dificuldades no caminho. Quando você está preparado para as dificuldades, quando você está preparado para entender, saber que, por mais experiência que você esteja, vai ter uma hora que pode ser que seja difícil, pô, você já está no caminho certo, né? Então, cuidado com isso de ego, saibam que o erro faz parte, né? Que não é fácil ter sair dessa manada, né, administrar o nosso patrimônio, construir, isso é o principal, perfeito, pessoal? Então eu quero entrar melhor agora nessa questão do nosso chat de hoje, essa questão do preço de compra, né? Porque que preço de compra na nossa filosofia de trabalho não é o principal para a construção do patrimônio. A gente fez criou essa frase baseada em alguns estudos. Esse foi um da Bolsa Americana, que primeiro que a gente... Um estudo de $1,000 anuais, né, no mercado americano, por ano, né? Se não me engano, isso aqui deve ser no SP500, não interessa, mas o principal, pessoal, é vocês entenderem o conceito, tá? A gente não acha legal comprar índice, investir em índice, sempre ser sócio de empresas, mas é um conceito que vale muito a pena. Então isso aqui, né? Isso aqui é a brincadeira que o Baster, fez, o retorno composto de $100 anuais durante de 1965 até 1995, né? Então um período bem longo. Vejam só, né? Como aqui é o time perfeito, né? A comprar todos os anos na mínima. Aqui é o pior investidor do mundo, que comprou na mais alta do ano. E aqui é a compra sem olhar preço nenhum, você fazer compra aleatória. Vocês vejam como no longo prazo, olha o que acontece com o gráfico, ele acaba ficando equivalente, a diferença é irrisória, a diferença é muito, quanto maior o prazo, a diferença é mínima, né? Olha aqui a diferença para quem compra aleatório e para quem tenta ficar, achar o time perfeito, que é uma coisa que não existe. Você acha que durante 30 anos você vai conseguir fazer aporte sempre no time perfeito, pessoal? Sabe, se você soubesse fazer esse time perfeito, existe alguém que conhece, que faça? Claro, existe alguns fora de séries pelo mundo aí que faz, mas os fora de séries estão... Se você é um desses fora de séries que sabe achar o time perfeito, o que, que você está fazendo aqui no chat? Não estou entendendo, né? Não tem essas questões de ficar, eu sou fora de série, eu sou não sei o quê. Não faz sentido. E outra coisa, os números acabam mostrando que não é o principal. Tá? Não é o principal. Perfeito? E o pessoal, tô vendo que tá no chat muita conversa de ON, PN, já esclareço tudo isso para vocês, é muito simples, tá? É muito tranquilo essa questão de ON, PN, por favor. Já mostro uma imagem e vai clarear tudo o raciocínio de vocês. Tudo chat eu já deixo separado, porque tudo chat eu sei que tem perguntas sobre isso. Sócio é sempre ON, tá? Então, vocês vejam que vocês vão ver que conforme o tempo vai passando... Né, conforme maior o longo prazo, o timing, essas coisas de preço vai ficando insignificante, vai perdendo o sentido nos números. Aí o Sardinha fala assim, mas acontece que eu tenho dinheiro grande para investir e eu quero achar a hora certa, eu vou botar uma cacetada de uma vez só, tá legal, aí você já está fazendo errado. Né? Então não adianta, você não controla preço. Essa questão de fazer valuation, de fazer precificação de empresas, é um negócio muito complicado, é muito difícil de fazer. E outra coisa, está muito sujeito a erros. Valuation é uma ciência muito difícil. E dá errado a maioria das vezes, a imensa maioria das vezes, porque depende, você faz projeções que você não controla. Então, aí o que acontece? Em vez do Sardinha falar, pô, é um negócio complexo, eu não vou conseguir fazer e no longo prazo não vai dar tanto resultado diferente, tá aqui mostrando. Não, o cara às vezes fica tentando achar. Não, eu quero comprar na hora certa. O que você faz? Você tem um dinheiro grande para investir? Tem uma cacetada grande para investir? Um valor grande que você quer investir? Separa isso, deixa esse dinheiro da poupança, separa em um monte de aporte mensal, um monte, anos, e vai pôr um pouco todo mês para esse lance do preço ficar sendo cada vez mais insignificante. Tá? Baseado nesse estudo, o que, que a gente fez? A gente fez esse mesmo aqui na Bolsa Brasileira. Repare, por que na Bolsa Brasileira a gente começou isso aqui, foi de 95 até 2018, se não me engano, quando a gente fez esse daqui. Não dá para a gente pegar um prazo maior na Bolsa Brasileira, porque qualquer estudo que a gente faz, a gente começa sempre depois do plano real, tá, pessoal? Então, é sempre de 94, 95 para frente, porque senão pega o período de hiperinflação, bagunça tudo, tá? Bagunça tudo, qualquer estudo. Então, o que, que eu quero? Primeira coisa, né? O que a gente fez aqui? A gente pegou durante 23 anos e foi fazendo aporte todos os meses. Tá? Então, a gente pegou essas quatro empresas e todos os meses, durante 23 anos, ou seja, durante 276 meses, foram 276 aportes, né? 23 vezes 12. E nós fomos fazendo os aportes nas empresas. Uma coisa que eu quero antes de explicar, esses valores não estão deflacionados. Tá? Tanto é que eu coloquei até pequenininho os valores, que não é os valores que interessam, tá, pessoal? Os valores não é isso que interessa. Os valores são... não quero que vocês foquem nesses valores aqui. Eu quero que vocês foquem no comportamento das barras, tá? Mas como não está deflacionado o estudo todo... Para a gente ter uma noção real do que seriam 100 reais aportado 25 anos, 23 anos atrás, a gente teria que deflacionar esses 100 reais, né, que seriam mais ou menos 15 reais em 1995, e trazendo, inflacionando e trazendo até hoje. Mas como não é o objetivo do estudo é a comparação de preço, então como a gente não está deflacionado em nenhuma das barras, tudo bem, o comportamento ia ser igual, nos gráficos, só os valores que iam ser diferentes, mas esse ia ser, então isso não interessa, tá? A gente fez sem deflacionar em todos eles para ficar fixado o conceito, que é isso que interessa. Reparem como no mercado americano o comportamento é igualzinho dos gráficos, ó. Essa barra e essa barra, ó. É comportamento igualzinho, ó. É sempre esse, ó. Ó. Então, você veja, nessa empresa foi esse. Aqui, você veja que a diferença, essa barra azul clarinha aqui, foram aporte de 100 reais aleatórios. O que é aporte de 100 reais aleatórios? Nós pegamos qualquer data do mês e aportou, sabe? Então, pegar todo dia 10 de cada mês, aporta 100 reais. Aqui, na barra vermelha, a gente pegou a máxima do mês. Então, pegou a máxima do mês, aportou 100 reais. E nessa barrinha verde aqui, foi aportada na mínima do mês, né? Então, o que seria essa barra aqui, o time perfeito. Então, essa seria o time perfeito, esse é o pior time, na máxima, e aqui, coisa aleatória. Então, reparem que o percentual, né, de entre o aleatório e o time perfeito é pouco. Entendeu? Então, isso vai por... A gente repara e quando o maior for o prazo, as coisas, essa linha tende a ficar cada vez mais próxima. Né? Num prazo curto, 1, 2, 3 anos, vai ter uma diferença. Claro que vai ter, mas no longo prazo, essa linha vai ficando cada vez mais próxima. Né? O que mostra que essa questão, o que a gente tem que se preocupar? A gente tem que se preocupar aonde a gente está colocando dinheiro, ou seja, tem que ser em valor diversificado, por isso que a gente fala que quanto mais diversificar a sua carteira vai ser melhor. E o principal, que é o foco desse estudo que a gente fez, que a gente faz, olhem a barra azul escura. Olhem a barra azul escura. Né? O que a barra azul escura mostra? A barra azul escura ela foi aportes na máxima. Tá? Então, essa barra azul escura foi feito aportes na máxima. Ou seja, o pior time impossível durante nesses 23 anos. O cara, durante 23 anos, ele sempre comprou na mais alta possível. Que é também uma coisa absurda. Né? Ninguém vai conseguir, durante 23 anos, comprar só na máxima. Porém, em vez de 100 reais, ele comprou 150 reais. Aí a diferença foi considerável. Aí a diferença foi bem considerável. Por quê? Porque ele aportou mais dinheiro. Ele fez um aporte maior. Então, qual é a conclusão que nós chegamos com esses estudos? Né? Que é muito mais produtivo para a construção do patrimônio você aportar mais, você se preocupar mais no quanto você aporta e onde, né, e deixar o maior tempo possível, do que tentar ficar preocupado com time, tentar ficar preocupado com precificação. Porque os números estão mostrando que isso no longo prazo acaba não sendo tão importante, acaba não tendo tanta, sendo irrelevante. Né? Isso se você fazendo aportes regulares todo mês, sem se preocupar com isso. Qual que é a sua preocupação? Então, de onde você vai trazer esse aporte maior? O que a gente fala sempre, no seu trabalho. Não, o cara que se dedicou ao seu trabalho, né? Se dedicou em se formar como um bom profissional, ser diferenciado na atividade profissional dele, que vai resultar em ganhar mais, em ter mais dinheiro para guardar, para aportar. E o que ele faz? Ele faz um aporte regular lá todo mês e acabou, e foca no que interessa, que é no seu trabalho, na sua saúde e tal. Ele termina com muito mais patrimônio do que o cara que fala, não, eu vou aportar menos, mas vou ficar ali todo dia tentando descobrir, tentando precificar alguma coisa. Entenderam o raciocínio? Por isso que a gente fala que aporte acaba superando o preço. Né? Aí, lógico, tem um monte de coisa. Aí o pessoal vê, mas é legal comprar mais. Pô, mas não é melhor comprar mais barato? Pode ser melhor. Bom, depende. É melhor comprar mais barato? Claro que é. Só que, primeira coisa, no longo prazo, isso a gente está mostrando que vai ser irrelevante. Então, no longo prazo, se você for um sócio buy and hold de empresas boas, comprar mais barato nem sempre vai ser tão relevante como vai perder para quem aporta mais e não se preocupa com o preço. Né? Aí, a outra coisa que eu falei no início do chat, mas eu tenho dinheiro grande para investir, então eu tenho que tentar precificar. Legal, cara, só que você está vendo que é um negócio, além de ser um negócio complexo, você vai estar jogando contra os números e contra você mesmo. Por quê? Porque você vai estar se jogando uma responsabilidade de acertar um timing, coisa que ninguém, que é raro conseguir, né? Então, por que que você vai se jogar a responsabilidade de uma coisa difícil, sendo que você pode sair fora desse negócio de timing e fazer aportes regulares? Né? Por que que a gente sempre fala, vai entrar na bolsa, entra devagar, com pouco dinheiro, todo mês. Eu tenho um dinheiro bom, eu quero aumentar a carteira, tudo bem, mas não faça isso de uma hora para outra, não faça movimento brusco, vai devagarzinho, porque se você ir fazendo devagarzinho e sempre, você acaba com esse efeito de preço, porque você vai estar sempre aportando. Né? Outra questão, pô, o que a gente fala, diversifica bastante, né? Diversifica bastante, vai, forma uma carteira bem diversificada com 15 a 30 empresas, bastante empresas para você diluir o risco das empresas. Aí o pessoal fala, por exemplo, eu vou aportar nessa empresa hoje, eu não vou fazer meu aporte, eu aportei em janeiro nessa aqui, em fevereiro eu vou aportar nessa aqui, em março eu vou aportar na outra. Pô, só vou voltar a aportar nessa, sei lá, daqui 1, 2 anos, então eu não vou estar fazendo um aporte regular nessa empresa. Tudo bem, só que reparem o comportamento dos preços. Não é igual aqui, não é igual aqui, não é igual aqui, lá da Bolsa Americana não foi igual. Então, o que que você conclui? Que a sua carteira vai ter esse comportamento. Que toda a sua carteira vai ter esse comportamento. Né? Então, vejam como isso, o seu patrimônio vai acabar tendo esse comportamento também. Por isso que não adianta. É claro, se for, agora, pessoal, se fosse fácil precificar, se fosse fácil achar topo e fundo, se fosse fácil, legal, volto aqui na primeira fase, ó, tá? Vocês só estão repetindo, isso é o que todo mundo tenta, vê se alguém consegue, né? Isso é o que todo mundo tenta. Por quê? Porque está indo contra a matemática, está indo contra... uma coisa principal, que é o nosso efeito psicológico. Aí o cara fala assim, eu tenho um dinheiro grande para investir, quero pôr tudo de uma vez para entrar numa pancada só. Tá legal, ele faz isso, na semana seguinte, no mês seguinte, tem uma queda forte, que faz parte da renda variável ter queda forte, de 25% na carteira dele, o cara fica desesperado. Putz, errei, não era a hora de comprar. E o que acontece? O que era para ser um investimento para dar tranquilidade para a vida dele, virou uma preocupação, né? Teve o efeito oposto. Então, essa coisa de timing, a gente tem que tirar, além de ser um negócio que a gente tem que evitar, principalmente saber que tem um efeito psicológico também. Né? Então, o aporte regular ajuda até nisso, principalmente para quem está começando, faz aporte do mês e vai construindo a sua carteira devagar, o preço vai sendo cada vez mais insignificante. E então, baseado nisso, por exemplo, olha isso aqui, deixa eu ver. Legal. Por exemplo, agora a gente vai mostrar, nós vamos mostrar alguns exemplos de empresa. Né? Vejam, por exemplo, isso aqui é a imagem do Bradesco nos 25 anos. Um baita retorno de longo prazo, né? durante todo esse tempo, né? Durante esses 24 anos. Vocês acham mesmo que quem tentou ficar precificando conseguiu chegar nesse retorno? Não consegue. Por quê? Porque tem, olha só, olha a queda, ó. 60% de queda, 38% de queda, 50% de queda, 35% de queda, 50% de queda, 58%, 25%. O ano passado caiu 40%. Né? Então, pessoal, o que, que vocês querem? Vocês querem entrar nessa ciranda aqui de compra e venda, de giro de dinheiro, que vai só levar o seu patrimônio, principalmente... eu leio... Danilo, a gente não faz indicação nenhuma aqui, tá? Eu já vi que você escreveu de preço, já vi que você escreveu... A gente não faz indicação nenhuma aqui, a gente só fala sobre estudos, perfeito? E... Você quer ficar entrar nisso de Peraí, pessoal. Legal. E principalmente mexer com o seu psicológico, ou você quer construir patrimônio no longo prazo? Né? Isso aconteceu com várias. Olha a Droga Raia. A Droga Raia é bem recente, ó, dos últimos 10 anos, que foi uma baita empresa, com baita retorno nos últimos 10 anos. Essas frases aqui, nós tiramos do mural lá da Droga Raia no nosso site. Né? Então aqui em 2009... Ó, ah, que margem pequena, não sobra nada. Aí disparou, foi de 2 para 15. Né? Tá cara, tá com PL de 98, tal, ninguém compra. Aí o que aconteceu? Caiu, depois foi para 23. Aí começa a achar pelinho, ah, tem que abrir loja toda semana, fica difícil, tal. Daí de 23 foi para 42. Pô, qual a razão dessa empresa tá entre as melhores do bairro do Baster, né? Do Baster Rating? Não sei o que, não vejo nada excepcional. Aí vai, entendeu? Nada mais comum do que acontecer isso. Pessoal, não estou falando que a empresa é boa, não estou falando que a empresa é ruim, não estou falando nada. Só estou trazendo para vocês números e mostrando o nosso comportamento, o comportamento das pessoas quando entram nessa ciranda de preço, nessa ciranda de olhar valor, gráfico, movimento de renda variável. E está aí. Só vocês irem lá no mural da Droga Raia que vocês vão ver todas essas frases. Entendeu? Então, o que pode acontecer? Não sei o que vai acontecer. Agora parece que já está mais de 100 reais. Pode acontecer qualquer coisa. Por quê? Porque é uma empresa. Não estou falando que ela é boa, que ela é ruim. Isso faz cada um faça a sua análise. O que eu estou falando é assim, se você ficar olhando o preço, o seu emocional vai ficar, ó, sobe e desce, e seu dinheiro vai embora junto. Você tem que se preocupar com o valor do negócio que você é sócio, entender que aquilo lá é uma empresa e ir aportando. Né? Isso é nada mais comum do que ter esse comportamento, pessoal. E outra coisa, isso aqui é uma tá na página, é um estudo, são números da Bovespa, tá? Só entrar no site da B3 lá que vocês encontram. Destruiu pessoas físicas na bolsa, né? Quantidade de pessoas físicas. Aí todo mundo, o cara vem falar assim, mas acontece que quando cai, né? Entra naquele lance de quando cai é oportunidade. Quando cai e não perdeu fundamentos, é bacana, é oportunidade, tá legal. Então por que, que em 2008 teve uma fuga violenta da bolsa? Aqui, por que, que em 2008 você não saiu comprando? Né? É fácil falar agora com a bolsa nos 100 mil pontos. Quero ver quando tiver uma queda forte de 50% na sua cara, o que, que você vai fazer com os fundamentos da sua empresa? Você não vai aportar, não. Você não vai. Porque é difícil, cara. É difícil ver o seu dinheiro derreter de uma hora para outra. Você, não, eu estou focado nos meus fundamentos. É só você ver o comportamento das pessoas. Né? Em 2008, ó, aqui no Bradesco, o sistema financeiro, que se falava que o sistema financeiro ia ruir, né? Que em 2008, na verdade, foi uma crise sistêmica. Ah, o sistema financeiro vai ruir e tal. Então por que você não comprou aqui Bradesco a 4 reais aqui em 2008, cara? Por que você não comprou, já que os fundamentos eram bons? Os fundamentos eram super bons do Bradesco. Era só você ter comprado. Por que teve essa queda? Não foi, você foi atrás da manada e saiu todo mundo da bolsa? É fácil ficar falando, pessoal, mas quando está o seu na reta, está o seu dinheiro lá derretendo de uma hora para outra, você não olha fundamento, não. Entendeu? Não é que não é. Tem que olhar fundamento. Só que a única coisa que importa para a nossa carteira para a construção do patrimônio são os fundamentos, né? São olhar o valor do negócio que a gente é fosse. Agora, se você entrar nessa de queda e oportunidade, você está ferrado. Porque você vai nessa de queda e oportunidade, né? Ah, tá legal, você vai lá, queda e oportunidade, aí você começa com, cai aqui, você acha que é uma oportunidade, cai mais um pouco, ah, oportunidade, cai mais um pouco, você acha oportunidade. Aí chega num fundo aqui de 13, né? Você comprou de 23, foi para 20, foi para 19, foi para 15, você tudo achando que é oportunidade. Na hora que for para 13, você fala, ih, pera lá, não é oportunidade nada não, acho que a empresa ficou ruim. Aí você sabe o que acontece? Você vende tudo no fundo. Aí o que acontece? Você vende tudo no fundo, vai de 13 para 42, olha a sua cabeça para onde vai, né? Aí vai contra tudo que a gente fala, vai contra a sua paz, vai contra o seu sossego. Então, se você entrar nessa ciranda de preço, nessa coisa, vai te fazer mal, pessoal. Tá? É por isso que a gente corta esse negócio, queda oportunidade, queda oportunidade no papel. Depois de você saber. O problema é quando você fica achando... Espera um pouquinho aqui, tomar uma aguinha. Esse conceito de queda e oportunidade, ele vai contra a você ir aportando em valor e se preocupar só com o negócio que você é sócio. Por isso que a gente fala, entendeu? Por isso que a gente sempre... Eu dei chance para esse cara e não adianta. Espera só um minuto, pessoal. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que sair fora disso, a gente tem que sair fora, entender que sair fora e se preocupar só em poupar, né, só em poupando e se preocupando com o negócio que a gente é só. Pô, Thiago, mas você não está falando que chega na hora da queda forte e você não vai ficar preocupado com os seus fundamentos, você vai falar que eu não vou me preocupar com o fundamento? Não, você tem que sempre se preocupar com o fundamento, só que você tem que entender que esse negócio de queda... queda é oportunidade, a hora que tem, mesmo que o seu dinheiro está ali em jogo, fica complicado, entendeu? Então a gente sabendo, se você segue esse conceito, se você fica focado nesse conceito de sempre de aportar, né, de sempre de aportar e de olhar valor, olhar os balanços anuais, né? Focar no seu trabalho, uma vez por ano lá eu dou uma olhada nos balanços das empresas que eu sou sócio, vejo se é muito mais tranquilo, você está focado no que interessa. Porque quando tiver queda, né, você não vai entrar nessa, né? Você está aportando regularmente, você está aportando todos os meses, você está ali tranquilo, não, eu estou seguindo meu plano de aporte todo mês, não estou, né? Você tirou essa coisa de queda e oportunidade, sabe? Não adianta, a gente sabe que negócio de oportunidade, se fosse oportunidade, o que é oportunidade não está no jornal, né, pessoal? Então, a gente tem que tentar sair fora desses conceitos, né? Esse estudo, isso aqui é um negócio bem bacana, que mostra também, né, sobre esse negócio de time. Isso aqui é retrato é um estudo americano, né, que fala do conceito psicológico, né, que as pessoas têm esse problema, essas coisas ligadas a ego, de querer achar timing, né, achar do time do mercado, mas mostra que ao contrário da realidade, se você tentar ficar procurando time, se você erra o seu time, olha o que acontece. Isso aqui é um estudo do SP500 que mostra o que acontece quando você perde os melhores dias, né? Que a gente nunca sabe quando vai ser os melhores dias, né? Então esse foi o retorno do SP500 em 20 anos, e se você perdeu os 10 melhores dias, ó, esse retorno vai quase pela metade, né? Se você perder 20, olha o que acontece. Então, você vê muita gente aí... Ah, legal, e quando vai ser os melhores dias? Vocês acham mesmo que alguém tenha a capacidade de saber qual vai ser os melhores dias, pessoal? Ninguém tem, né? Então, acontece isso. Aí o Buster brincou, a gente fez a brincadeira aqui, entendeu? É o que compra, é aquilo que a gente fala, o que compra, guarda, vai trabalhar, e ele se inscreveu e sabe que é um idiota, né? Foi comprando lá, foi aportando, escolheu as empresas que foi sócio, uma vez por mês faz seus aportes, uma vez por ano olha os balanços anuais, acompanha os fundamentos da empresa, só uma vez, não fica neurótico nisso e vai lá. Né? Aí o cara que fica tentando achar a hora certa perde às vezes alguns dias bons, olha o que acontece, né? E esse ele até brincou, aqueles que tô líquido, né? Esse é outro conceito interessante. E isso aqui eu mostro sempre, né? Eu mostro, a gente mostra sempre que fica sócio quem compra valor e guarda, né? Aqui, ó, por exemplo, a Ambev aqui, né? É a quantidade de ações dela disponível no mercado. E aqui a quantidade média negociada. Vejam só que 0,05% das ações são negociadas. Né? No Bradesco, 0,01% das ações são negociadas diariamente. Então, quando você vê essas coisas no mercado de sobe e desce, de não sei o quê, caiu, subiu tanto, reparem a quantidade que está tendo essa movimentação diária, é pequena. Porque a quantidade de ações disponíveis das empresas não está comprando e vendendo. Você está aqui nessa sardinhada aqui girando o mercado. Então essa frase do Peter Lynch é bem interessante, né? Que bolsa, quando ele fala mercado é irrelevante, o que ele está falando? Que a bolsa é irrelevante. A bolsa é só o lugar lá que você compra e vende as ações. O que, que você tem que se preocupar com empresa? Empresa, tá? Você está ficando sócio, pessoal. A gente não tem que saber coisa boa. A gente não. Todo dia é dia de comprar coisa boa, né? Coisa boa, você não vai. Dificilmente você vai achar barata. Coisa boa vale. Coisa boa tem valor, entendeu? Coisa boa não está ali sempre baratinho, entendeu? Então a gente ficou sócio da empresa. É isso que a gente tem que... Eu sou sócio dela, não estou preocupado com cotação, nada. Estou preocupado com os fundamentos dela. De novo, vou lá, uma vez por ano acompanho. Muitas dessas empresas gigantescas, equilibradinhas, né, quando a gente come... quando vocês vão chegar, né, nessa fase, muitas dessas empresas equilibradinhas... Você dá uma batida de olho no balanço anual, você viu lá, tá ótima, continuou boa e parte para outra. São avaliações que nem sempre levam tempo, são rápidas, né? Muitas das empresas são assim. Então, pessoal, esquece bolsa, esquece ações e foquem só nos fundamentos, nas suas empresas que vocês são sócios, respeitando a nossa natureza, não colocando na bolsa, na renda variável, só aquele capital que você não precisa. Né? Por que colocar na bolsa o capital que você não precisa? Por quê? Porque se tiver uma queda forte, você não vai sair vendendo no fundo. Essa é a regra principal. Pô, Tiago, você está falando que tem que colocar que no longo prazo as empresas dão um bom retorno. Mas né? Nessa imagem aqui a gente viu que no longo prazo as empresas dão um baita retorno. Mas você está falando só para colocar o que não precisa? Sim, porque se você colocar o dinheiro que você precisa, o dinheiro que você tem prazo, o que você vai fazer? Vamos supor o cara que colocou aqui em 2017, colocou no Bradesco o dinheiro que ele vai, sei lá, vai usar para casar, vai usar para viajar, vai usar para comprar apartamento, sei lá. Cara, vou pôr dinheiro na bolsa e daqui 5 anos eu saco para comprar minha casa. Aí no ano seguinte tem uma queda de 40%. Você imagina a cabeça desse cara? O cara vai falar, meu apartamento foi pro saco, perdi metade, né? Aí vende tudo no fundo, vende e por quê? Porque o conceito está errado do início. Você não coloca o dinheiro em ações e sociedade com as empresas, dinheiro que você vai precisar usar, que tem prazo, né? Porque você vai ficar sócio dela e vai crescer junto com elas. Pode ser que o ano que vem não seja um ano instável para o mercado dela, né? É empresa, pessoal, não é renda fixa, não é fundo, não é essas coisas, não segue um padrão. É uma empresa que está ali operando, comprando, produzindo, né? Que tem o mercado dela, vendendo seus produtos, administrando seu caixa, tendo a sua gestão. É uma empresa, pode acontecer qualquer coisa. Então não tem como você colocar o dinheiro com sociedade, com empresas, aquele dinheiro que você tem prazo. Perfeito? Então a gente vê muita gente errando porque os conceitos estão errados desde o início, né? E principalmente esse número aqui que a gente vê na bolsa, é legal, a bolsa está crescendo, bastante gente se interessando por bolsa. Agora pergunto para vocês, todo esse crescimento das pessoas físicas que estão vindo para a bolsa, estão cientes do que é, estão ficando sócios das empresas, né, tão estudando, ou estão indo na modinha porque a bolsa está no topo histórico? Não sei. Pode continuar subindo? Pode ir para 200, 300, mil, sei lá, pode ir para 20, pode ir para... Não sei e não interessa. O que interessa para a gente é as empresas que a gente está sócio, ficando sócio. As pessoas, você aí, você tá, veio para a bolsa porque você leu em qualquer lugar, né? Você foi na indicação de fulano, ciclano, ou você está mesmo, você foi lá, pô, fiquei sócio da empresa tal, fui lá, olhei os balanços delas, né? Fui lá, olhei... olhei o balanço dela, vi quem são os donos das empresas, vi se a governança é boa, vi se a governança respeita os minoritários, vi se a governança está fazendo um bom trabalho, um balanço, tem lucros consistentes sólidos, né? Tem lucros, tem uma boa geração. Isso é analisar a empresa. Agora, você tem que ver o que você está fazendo, né? Porque senão tem grandes chances de você terminar aqui, a compra... Ficar seguindo notícia e não acumular nada, pessoal. Perfeito? Deixa eu olhar um pouco do... Deixa eu só ir lá no chat. Vou ter que abrir a parte, fechar aqui. Ir lá na Baster... Nossa, mais de 300 pessoas assistindo a gente hoje. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela... Espera aí que eu já vou olhar o chat, pessoal. Só um instantinho. Já vou abrir aqui. E já vou olhar o chat, tá? Só um instante. Ah, vi que o Fábio tá aí. Né, o Fábio deu um alô pro pessoal. Fala, Fábio. Quem não é antigo, o Fábio, até acho que uns 2 anos, se não me engano, atrás, ele estava com a gente aqui na Baster.com. Gente fina. Trabalhava com a gente aí aqui, daí decidiu seguir sua carreira solo. Um abraço aí, Fábio. Obrigado pelo prestígio. Beleza, deixa eu ver. Só um instantinho, pessoal, Tobi, que eu tô abrindo o chat aqui, já tiro o banner. Tô só ajeitando aqui. Agora sim. Fechando o zoom. Vamos lá. Deixa eu voltar lá no início do chat. Pessoal, eu só consigo ver até no. Deixa eu ver se aparece. Eu só consigo ver até essa mensagem, tá? Então, se alguém passou algumas perguntas. Beleza. Ninguém aqui vai dar dica, exatamente, a gente não dá dica, a gente não fala nada de conceito, de conceito não, desculpa, de tanto falar a gente faz umas bagunças, a gente não fala nada de indicação, pessoal, a gente sempre acha que indicar, que cada um deve aprender sozinho a tomar conta do seu dinheiro, tá? Para quem é o Márcio, para quem já passou da fase de acúmulo e tem 100% de renda fixa, você tem uma boa estratégia de manter a renda fixa e já colocar no máximo 2% do total do mês até 30%. Sempre devagar, Márcio. Então, você separa primeiro escolhe as empresas que você vai montar para sua carteira, para suas estoques, etc. E vai, por exemplo, você escolheu 20 empresas aqui no Brasil, mais 30 nos Estados Unidos. Você vai fazendo um aporte mensal todo mês em cada uma delas. Assim, vou comprar uma aqui e uma nos Estados Unidos, tá? Sabe? Vai devagar montando a sua carteira, entendeu? Fazendo aportes constantes. Essa regra do 2%, a gente sempre fala para nunca deixar nenhuma empresa, né? Nenhuma empresa passar de 2% do seu patrimônio total, tá? Então vai aportando devagarzinho. Exato, o percentual que a gente coloca em renda variável com a sociedade, com as ações, é sempre o que não tem prazo, tá? Um abraço, Fábio, aí com a gente. Obrigado pelo prestígio de novo. O Brick, boa noite, Tiago. Não acabou o sistema financeiro. Ah, isso foi, mas foi uma crise lá nos Estados Unidos, né, Brick? Os bancos brasileiros, né? Claro que eu concordo com você que os bancos lá, tanto é que faliu alguns bancos, né? O problema foi lá, mas eu estou falando aos bancos brasileiros, né? Os bancos brasileiros não tiveram nenhum problema sério, entendeu? Né? Então não é isso. As empresas brasileiras, aquilo lá foi uma crise sistêmica, né? Então não foi só o Bradesco, foi todas as empresas, porque foi uma crise sistêmica. Agora, os fundamentos das empresas na época, a maioria continuou boa. O que era boa continuou boa, passou a crise. Por que que a gente fala? Boas empresas, pessoal. Quando tem boas empresas, quando tem bons gestores, eles passam por diversas crises, né? Por quê? Porque crise faz parte de qualquer ciclo financeiro. Mas quando a gestão trabalha bem, eles enfrentam a crise e muitas saem até mais forte do que a crise, né? Então, se você é sócio das empresas, né, das empresas qualificadas, não tem que ficar se preocupando. Ah, Manuela fala, o povo estuda, fica perfeito, Manuela. Muito bom o seu raciocínio, né? O povo estuda muito para comprar celular, carro, etc. Mas na hora de investir, não vai estudar e coloca o dinheiro na mão dos outros. Parabéns pelo seu raciocínio, viu? Deixa eu ver mais perguntas. Ribeiro, essa sua, isso que você fala, o negócio é comprar e não vender nunca mais, é muito relativo da sua estratégia, do que você pensa, né? O principal é não entrar nessa de achar que é saber que você erra também. Então tem muita gente que às vezes começa a fazer análise de empresas, acha que a empresa ficou ruim e não ficou ruim nada. É só um período estável, tal, porque tudo a empresa. Vocês conhecem algum negócio? Não estou falando empresa da bolsa, tá? Estou falando qualquer empresa, né? Que vocês conhecem, que vocês trabalham. Vocês conhecem alguma empresa que só teve lucro, 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 lucro atrás de lucro e só cresceu? Não tem. Sabe, o pessoal não entende que comprar ação é ficar sócio de empresa e faz parte. Às vezes tem período estável. Então, esse lance de sair vendendo quando teve algum dado da empresa que não foi bom, não quer dizer que a empresa ficou ruim, né? Então, às vezes, pô, espera um balanço anual ruim ou dois balanços anuais ruins, espera para tomar alguma decisão. E outra coisa, não sai vendendo. Bota em quarentena, tá? Em vez de sair vendendo, só vou botar em quarentena. Ah, a empresa que eu tô na dúvida, deixa em quarentena, eu só não aporto. O que é deixar em quarentena? Você só não aporta mais nela, aporta nas outras que você tem mais certezas. Por quê? Porque você dá chance pro seu erro. Às vezes a empresa passa um período estável, volta a ter números bons, fala assim, pô, errei, aí eu posso voltar a aportar, né? E isso, a diversificação ajuda muito nisso. Lógico, pro cara que tem sócio de ideal, eu tenho uma carteira com três empresas. Se uma começar a dar problema, é 33% da sua carteira de empresas que vai ficar complicado. Agora, se você tiver 20 empresas boas, e se consegue 20 empresas boas, se uma ou duas ficar ruim, né, não vai ter tanto problema. O Eduardo também, gente fina, viu, João? O Eduardo também. O Eduardo já é um tempo mais passado, acho que faz mais tempo, uns 3, 4 anos, ele era moderador aqui nosso também. O Eduardo, gente fina. Acho que faz uns 3 anos que ele, se não me engano, 3 por aí, que ele também foi fazer seu tocar os seus negócios, fazer seguir os seus negócios particulares, mas gente fina. O Guilherme, preço de ETFs, na verdade, nós aqui na Baster, nós não gostamos disso de ETFs, tá? De índice, nada que é relacionado a índice e tal, porque na verdade você não é sócio de nada, tá? Tá? ETFs, você não está sendo sócio da empresa, você está sendo um sócio de um pacote, você acha que é uma falsa diversificação e principalmente às vezes não é diversificação em valor, né? Então, por exemplo, o cara quer dizer, ah, ETF investiu no índice Bovespa. Tá na época que tinha as empresas X lá, eram bens negociadas na bolsa, as empresas X estavam tudo dentro do Ibovespa. Por quê? O que é Ibovespa? Ibovespa é só um índice das empresas mais negociadas da bolsa. Não quer dizer que são empresas boas, empresas de valor. É lá, mais ou menos 70 empresas mais negociadas da bolsa, que a cada 3 meses tem uma revisão lá as que estão mais, com mais negócio e faz uma... E muda esse índice. Então não tem nada a ver ficar sócio de índice, não é sócio de nada. Então escolhe as melhores empresas e que é muito mais tranquilo. O café digital, a partir de quando o valor do preço passa a ser trader? Não, e a gente não tem mais o que explicar. Desculpa, café, não entendi sua pergunta. O valor do preço passa a ser trade? Não, a parte eu não entendi. Esclarece melhor para mim, por favor. Valeu, César. Deixa eu ver. Exato, Guilherme. A maioria, infelizmente, é gananciosa, né? A maioria é aquela frase que eu coloquei no início do nosso chat, né? A maioria quer dar grande tacada, a grande acerto, né? Quer ficar rico de uma hora para outra. Todo mundo quer grana fácil, quer dinheiro fácil. Acho que entra nessa que a gente fala, nessa enganação, né? Por isso que, infelizmente, a maioria não acumula nada. Fala, Charlito. Obrigado aí. Deixa eu ver. Acho que eu perdi aqui, vamos lá. Sei que todo mundo está falando boa noite, então eu passo rápido. É isso aí, Rony. Mercado, bolsa, o que importa é você fixar os conceitos de ser sócio das empresas, tá? Então, por isso que a gente fala aqui muito na Baster, troque a frase, eu vou investir na bolsa, eu vou investir no papel, sabe? Não, troque a frase por estar ficando sócio das empresas. Porque quando você fala, eu estou ficando sócio das empresas, você vai ter um conceito melhor do negócio que você é sócio, né? Acompanhar mais a empresa, acompanhar o que importa da empresa, saber que você é sócio da empresa, nada de ficar analisando rentabilidade, etc. Valeu, GR. Já falei de ETFs. Estados Unidos, pessoal, a quantidade de empresas boas que tem nos Estados Unidos é imensa, Guilherme. É imensa. Então, na primeira passada de olho, no primeiro estudo que você começa a fazer das suas empresas que você quer ficar sócio nos Estados Unidos, você separa umas 50. Tô falando sério, não estou brincando, não. Empresa boa mesmo, redondinha, sabe? Que não tem dívida, gera caixa forte. Por quê? Porque o mercado americano é imenso. Então lá, você comprar ETF americano é mais baboseira ainda. Por que, que você vai comprar um ETF que tem um monte de um pacote de coisa que você não sabe, se você pode separar as empresas lá nos Estados Unidos para ser sócio? Ah, normal, igualzinho aqui, abre conta na corretora, compra as empresas e é muito fácil. Aqui na Baster tem trocentos manuais para você começar a montar sua carteira lá fora também. Tiago, então 2% a pessoa deve ter 50 ações diferentes? Aí, Marcos, aí vai do quanto que a pessoa separa para renda variável, né? Então é aí que é a questão, Marcos. Lógico, seu cara, por isso que a gente fala que o percentual que você coloca em renda variável tem que ser controlado, né? Se você ultrapassar o controle de risco, é complicado. Você fica muito concentrado em algumas empresas, né? deve ter aí a quantidade de empresas vai depender, em primeiro lugar, as empresas vai da sua análise, né? Vai do que você, dos seus critérios de ser sócio das empresas. Ah, eu tenho uma peneira bem fina, eu consigo separar bem poucas empresas. Você tem que saber que se você colocar muito dinheiro, o seu risco vai estar maior. Você vai estar saindo fora do seu controle de risco. Então, a gente acha, na nossa maneira de pensar, que pô, não ultrapasse 2% em cada empresa, porque se algo der errado, o risco está mais controlado. Né? Agora, o cara coloca 90% do patrimônio dele na bolsa, aí não vai ter controle de risco, que tem jeito. Eu queria entender, a Fábio Leite, eu vi a pergunta, pessoal, esse negócio de ONPN, eu explico, eu costumo falar como eu falei, como a gente falou no chat passado. Esse lance de ONPN, eu mostro uma imagem, né? Tem várias aqui na Baster, é só vocês virem aqui e olhar as imagens. Vocês vêm aqui na área de ações. Cadê? Vocês vêm na área de ações, galeria, aí tem os vídeos, por exemplo, o vídeo que eu estou fazendo aqui agora, ó, vai ficar gravado aqui, tá? Já está aqui. Então você vê em imagem, né? Tem trouxe tudo, a maioria das imagens que eu mostrei hoje está tudo aqui, né? A maioria não, todas, ficam todas aqui. Então esse lance de ONPN, aqui. Eu mostro essa imagem aqui. Infelizmente, tem coisas que a gente vai... É um conceito tranquilo para nós. Né? Assim, quando a gente quer ficar sócio de uma empresa... Então, deixa eu ver que eu esqueci o nome de quem eu estou falando. O Fábio Leite. Você está ficando sócio de uma empresa. Né? Você está ficando sócio de algo que... De alguma empresa que você... Que você estudou, tal, montou sua carteira e está ficando sócio dela. Por que você tem que ter as mesmas... É muito mais tranquilo você ter a mesma ação do dono. Então, essa imagem, faça esses estudos com todas as empresas, vocês vão ver que vão ser todas assim, né? Então, deixa eu aproximar aqui. Bradesco. Quem é o majoritário do Bradesco? Quem é o dono do Bradesco? Quem mais entende do Bradesco? Esse cara aqui, Cidade de Deus e Participações. Olha as ações que ele tem. Né? Banco Itaú. Quem é o dono do Banco Itaú? O majoritário controlador nesse caso, que ele além de ser majoritário, ele tem 50% mais um. É o Iupar. Olha aqui o que ele tem. Né? Até ó, quem é a Petrobras, União Federal. Olha o que ele tem. CEMIG, Estado de Minas Gerais. Olha a opção que ele tem. Taesa, também é Estado de Minas Gerais, né? Que é o majoritário da Taesa. Até a Taesa. O que ele tem? Só tem units também. STT, a mesma coisa. Sul América, a mesma coisa. Lojas Americanas. Façam esse estudo. Vão lá, entra nas empresas e pega o majoritário, né, o maior dono. Quem é o dono da Marco Polo? Esse cara aqui, ó. A Balpert Participações. Quem conhece mais do negócio que ele? Tá aqui. O que ele só tem? ON. Então, pessoal, não tem mais o que a gente falar. Você está ficando sócio da empresa, você tem que ter a mesma ação do dono. Né? E, de novo, aí vem aquele bullshit velho. Mas ação PN tem preferência nos dividendos. Bom, isso aí é dois bullshit juntos na mesma fase. Dividendo é descontado do preço, dividendo não é dinheiro novo, não é brinde que você está ganhando, né? Então dividendos não é nenhum extra. Então a quantidade de dividendos que a empresa paga não quer dizer se ela é melhor ou pior que a outra, tá? Dividendo não é um critério fundamentalista. Dividendo sai do caixa da empresa e vem para o seu bolso, ele só muda de lado, né? Tá é a mesma coisa que você ter vendido um pedacinho da sua ação. O que você tem que fazer com dividendos sempre? Reaplicar para, senão você perde o efeito de juro composto. Tá? E outra coisa dessa frase que é mais absurda. Vocês acham mesmo que se fossem bom, né? A PN é bom porque, pá, vamos supor que dividendos fosse brinde, não é, né? Mas vamos supor que fosse. Então quer dizer que o dono da empresa, majoritário controlador, não ia ter? Ele ia falar assim, eu vou deixar as PN para sardinhada e de presente para mim eu não quero. Né? Aí, sabe, o cara que é dono, o cara que fundou a empresa ou que manda, ele chega assim: ah, não, eu vou deixar a PN para sardinhada e vou. Deixa as AON só para. Deixa para sardinhada, eu não quero. Sabe, pessoal? Então, essa é uma frase tão sem pé nem cabeça que não tem muito o que a gente falar. A gente mostra uns estudos, mostra alguns conceitos. Se você apegou, beleza, se entendeu. Se não entendeu, respeito, mas então não tem muito o que a gente fazer, né? É um conceito que a gente tem. Tenha sempre as mesmas ações que o dono, né? Ah, o Guilherme está com você. Guilherme, sem dúvida, antes de diversificar nas empresas... agora entendi, Marcos, você falou lá da diversificação. Antes de fazer sua diversificação das empresas, você tem que diversificar o seu patrimônio. Então, na classe na sua classe de investimentos, o que, que vai ter? Vai ter ações, que são as sociedades com empresas, vai ter renda fixa, né? Vai ter FIIs, vai ter imóveis... Vai ter reserva de valor, uma quantidade pequena lá, né? Você vai ter estoques, que é ações exteriores. Assim, antes de escolher as empresas, faça a sua, que a gente fala lá, o seu gráfico de PITS. Ó, tantos por cento vai para renda fixa, tantos por cento vai para lá, tantos por cento para imóveis, tantos por cento para lá. E dentro de cada classe, aí você faz a sua diversificação. Vou diversificar bastante em ações, vou diversificar em FIIs, né? Renda fixa, você não consegue tanto diversificação, renda fixa basicamente é tesouro, aí você tem que só diversificar os prazos que você quer do tesouro, sempre tesouro é pós-fixado, o que não tem prazo você coloca no tesouro Selic lá e boa, né? Então é assim, então antes da diversificação de ações e patrimônio, você faz a sua diversificação de classe de investimento também. Obrigado por lembrar aí, Guilherme. Valeu, CPQ. Valeu, Dayholder. Hoje não é o chat de FIIs, viu, CPQ? Mas, assim, cuidado com achar que FIIs não é renda variável. FIIs é renda variável da mesma maneira, tá? FIIs, tem muita gente achando, mas FIIs varia, tem uma volatilidade diferente e tal. Tudo bem, pode até que ter, mas não se esqueça que também FII é renda variável. Ah, por que, que é renda variável? Porque o valor da cota varia. Uma cota hoje que tiver que está R$3.000, ela pode, se tiver uma queda forte, passar para R$2.000. Então, FIIs da mesma maneira é renda variável. A interpretação dos FIIs com as ações é que FIIs, eles são fundos que investem em imóveis, cada FIIs tem a sua estratégia, tem uns que é multi-inquilino, etc. Uns FIIs de. Tem trocentos. Tem as classificações, não, tem algumas classificações lá dos FIIs e ações são diferentes, ações são empresas. Então as estratégias, as formas de analisar são diferentes, tá? Mas ambos são renda variáveis da mesma maneira, viu, CPQ? O chat de FIIs é segunda-feira com o Fernando. Luciano. É muito mais. No máximo duas por mês. A gente tem. Eu acho que a gente acha que é muito mais tranquilo você aportar todo mês em uma, no máximo duas empresas por mês. Você vai formando a carteira devagar. Porque você vai formando devagar e aportando sempre, né? José Werneck, conheço Coca-Cola. Ah, você fala as empresas americanas? Você conhece trocentas empresas americanas. Garanto para você que se você olhar no seu redor aí, você vai ter um monte de produto de empresa americana que você consome, que você utiliza, né? Por exemplo, você pode utilizar o celular da Apple, você pode utilizar o computador da Microsoft, você pode comprar na Amazon. Então, tem muitos produtos que a gente utiliza que você pode ficar sócio das empresas. Boa noite, Oséias. Uma dúvida, se em algum momento as empresas pararem de distribuir... Então, você tem que ter esse conceito de entender que o dividendo não é brinde, Oséias. Tá? Então, é isso que você tem que entender. O dividendo não é nenhum brinde que você está ganhando. Esse negócio de renda passiva e tal, você tem que se preocupar que a sua renda passiva não vai vir só de um tipo de investimento. A sua renda passiva vai vir do seu patrimônio todo. Né? Então, por isso que você tem que diversificar seu patrimônio, para que a renda passiva seja do seu patrimônio todo. Agora, assim, não fique preocupado com dividendos, não. Né? A gente tem esse gráfico aqui, ó, esse estudo aqui recente, deixa eu mostrar. Tem vários estudos sobre dividendos aqui, só vocês virem, né? Ó, esse aqui é muito importante, que eu falei sobre reaplicar dividendos, para vocês terem noção. Né? Isso aqui é sem reaplicar dividendos, isso aqui é reaplicando dividendos em 100 anos. Né? Por quê isso? Porque como o dividendo sai do preço, é a mesma coisa que sempre que você recebe, você vendeu um pedacinho das suas ações. Então, se você não reaplica dividendos, você perde o efeito do juro composto. Né? Agora, esse aqui é muito interessante. Né? Por que a gente fala que quanto... Deixa a empresa decidir quanto paga de dividendo. Deixa a empresa ver. Você não confia na gestão do negócio que você é sócio? Deixa eles decidirem se ele quer pagar muito ou pouco. Agora, isso aqui é um exemplo muito bom. Ó, isso aqui é as quatro maiores empresas do mundo, né, atualmente. Elas estão sempre variando ali. Uma hora é uma, outra hora é outra. Né? A Amazon, ó, dividend yield zero. Google, dividend yield zero. Aí, será que foi bom para o sócio ser sócio da Amazon, pessoal? E pensam que isso aqui é em dólar, né? Lá no mercado americano, que a inflação é muito menor do que aqui. Então, esse retorno é mais extraordinário ainda. Né? Será que foi bom ser sócio da Google, da Amazon? Né? E a Apple agora ficou um tempão sem pagar a Microsoft, agora que parece que começou a pagar maior. Mesmo assim, olha o quanto que está pagando. Será que foi bom ficar sócio da Amazon, da Microsoft? Entendeu? Pessoal, então, não é um conceito do que a gente fala... que as pessoas às vezes confundem errado, não é que é ruim ganhar dividendo, não, a gente fala para não se preocupar, não tem que nem saber quanto está pagando de dividendo, o que você tem que saber é que quanto cai na conta, você junta lá com o seu aporte mensal e reaplica, é isso que você tem que saber, junta lá com o seu aporte mensal e vai reaplicando, não precisa ser na mesma empresa, vai aplicando no que o Buster System está mandando lá. Valeu, Joarley. Não, Victor. Nós não gostamos. Não tem, é muito fácil você escolher as empresas para você ser sócio. Volta o chat desde o início, Victor. Acho que você chegou agora, Victor. Volta o chat desde o início... que eu mostrei, que eu falei tudo como é muito tranquilo você mesmo escolher as empresas para você ser sócio, tá? Então, é muito tranquilo. Para que terceirizar? Deixa eu correr aqui, pessoal... Para quem fica nessa de fundo, tem um estudo, deixa eu ver se eu acho estudo de fundo de renda fixa. Deixa eu ir na área de renda fixa, tem um estudo de... Eu acho que está aqui. Deixa eu só procurar. É que ninguém quer saber de estudar, né? Se vocês estudassem mais, entrassem aqui na Baster.com, lessem os FAQs... Muitas dessas dúvidas suas seriam facilmente esclarecidas, né? Então, sobre a... tem um... Cadê? Fundos, está aqui. Fundos, né? Tem tal. E olham só o desempenho dos fundos de renda fixa, hein? Agora imagina desses de renda variável, ó. Você vê que a maioria, no longo prazo, acaba perdendo para o tesouro, né? Então, é um estudo para quem quiser ver melhor. Vou pôr o link para vocês, ó. Deixa eu pôr o link aqui. Daí vocês acessam lá na Baster.com e estudam com calma. Eu não dou resposta para ninguém, Eduardo. A gente aqui na Baster... Pessoal, parem de procurar respostas por aí. Parem de procurar respostas das outras pessoas. Respondam, estudem. E respondam vocês mesmos as suas perguntas, tá? Aqui a gente compartilha conhecimento, a gente compartilha ideias, a gente tenta ao máximo ajudar uns aos outros a compartilhar ideias, mas principalmente as respostas, o que vocês devem fazer, a gente nunca vai falar, porque não faz parte da nossa filosofia. Porque, mesmo porque se a gente soubesse, primeiro porque a gente não sabe. Muita gente fala, é bom investir em tal empresa. Você acha que eu sei o que vai acontecer com a empresa no futuro? O que a gente sabe é que empresas boas tendem a continuar boas, né? Porque você pega uma empresa com histórico de décadas boas, de gestão boas, a tendência é que mostra que a gestão trabalha bem, mostra que tem uma gestão competente, né? E é muito mais tranquilo, muito mais possível uma boa gestão que tem dinheiro em caixa, que gera lucro, continuar assim, do que uma empresa quebrada, falida, se reverter. Então, assim, mas garantia, a palavra garantia não existe em nenhum negócio. Perfeito? Então, assim, primeiro que o que é bom para mim pode ser que não seja bom para você. Você tem que criar os seus critérios particulares para, pô, você sócio de uma empresa, por quê? Se a governança, primeiro, oferecer, primeiro passo, oferecer ações ON para ser sócio, né? Ter lucros consistentes, no mínimo, sei lá, 10 anos, ter uma geração de caixa forte, ter uma dívida equilibrada, isso são critérios, mas aí cada um cria os seus particulares. Não, Fábio, eu não respondo, é uma decisão sua que você tem que ter, né? Perfeito, Gledson. O principal fundamento do investidor é conhecer ele mesmo. Parabéns. Se você é isso aí, saber que esse autoconhecimento não é uma coisa fácil. Autoconhecimento é uma coisa muito complexa, né? Por que a gente sempre fala coloque na bolsa o dinheiro que não tem prazo, tal? Porque às vezes você nunca passou por um período de queda forte, você não sabe quando vai ter. Faz parte da renda variável, né? E você não sabe qual vai ser o seu comportamento. Parabéns aí. A live fica gravada na Baster.com. Maurício, se você chegou agora, é só voltar desde o início. A Previdência entra no mesmo raciocínio de fundo, CPQ. Você está terceirizando uma coisa e pagando por isso, né? Então, então é muito mais fácil você mesmo cuidar do seu dinheiro. Os nossos vídeos ficam todos aqui na Baster.com, Duduzinha. Aqui no canal do YouTube ficam só em alguns em aberto, tá? Mas se vocês sorvinha aqui, ó, vocês vêm na galeria aqui, ó, clique em galeria. Vocês já vão ver que o vídeo já vai ficar salvo aqui, ó. Olha lá, ó, já tá aqui. Acabando o chat, ele já fica salvo. Esse aqui foi do Cenezinho de ontem. Isso aqui foi do Milha, ó. Isso aqui foi do Oia, de transportadora do mercado americano, e etc. Fica tudo aqui gravado na galeria. Ou nas áreas de cada uma, tá? Pergunta: é interessante utilizar como filtro índice? Não, cara, putz, já falei. Filtros são dados fundamentalistas, Sandro. Você não está ficando só. Esquece bolsa, cara. Esquece bolsa, esquece mercado. Foca na empresa, tá? Foque na empresa que você quer ser sócio. É isso que determina a qualidade de onde você está pondo dinheiro, do negócio que você quer ser sócio. Então, esquece qualquer Ibovespa, isso, small caps, large caps, não. Foque nos fundamentos daquele negócio que você está colocando dinheiro. Se o seu amigo vir sugerir sociedade com você no restaurante dele, você vai olhar se aquele negócio é bom, qual é o diferencial daquele restaurante em comparação à concorrência. Você vai saber se ele administra bem o restaurante, você vai querer saber se aquele restaurante tem dívida, você vai querer saber quanto que tem de dinheiro em caixa e quanto que ele gera em caixa todo mês. É isso? Então, com ações é a mesma coisa. A diferença é que ação, você fica sócio ali clicando num clique, entrando no seu home broker e clicando num clique. Né, clicando no seu home broker, é a mesma coisa. Quero ficar sócio do Bradesco, do Ambev, do Banco Itaú, sei lá, qualquer empresa, vai lá, olha o balanço dela, olha a gestão, é isso que você tem que se preocupar, com os dados da empresa. Quanto a preço... Ah, Maurício, cara... A gente, depois de tudo o chat de hoje que eu mostrei sobre preço... Eu não vou falar. É, aí vai de você. Se você não concorda, respeito. Cada um segue o seu raciocínio. Ah, para quem, o Marcos, para quem já tem portfólio em ações e renda fixa, acho que será. Pessoal, vocês só querem saber de dica. Marcos, que diferença faz se eu tenho FIIs ou não em carteira, cara, pro seu dinheiro? Que diferença faz se eu tenho ou não tenho? Eu não falo para ninguém. E outra coisa, não fale você também, cara. Você tem que você a saber se você aceita ter FII ou não. É você, cara, o dinheiro é seu. Eu não tenho participação nenhuma nisso. Boa noite. BDR entra no meu raciocínio de ETF. Também desconsideramos. Renato, eu não quero entrar nesse. Eu já estou terminando o chat. Agora, essa pergunta não é muito difícil de você descobrir, saber que uma empresa vai crescer e está no começo. Todo mundo quer saber, né? É uma coisa que, infelizmente, é complicado da gente descobrir. Entendeu? Então, é complicado, mas. Se você montar uma. O interesse, o importante é você sempre ficar focado em aportar em valor. E se su, essa sua pergunta, cara, todo mundo quer saber, porque entra. Se fosse simples assim, todo mundo acertava. Né? Senão, a gente não vai saber qual negócio vai crescer de uma hora para outra. É muito complicado. Então, não entra. Eu particularmente, não fico tão preocupado com isso. Fico preocupado sempre em ter empresas boas. Luciano, mas se sua carteira não gera rentabilidade, não quer dizer que as empresas escolhidas têm algo errado? Problema é ficar calculando rentabilidade de curto prazo, né? Isso que é o grande problema. Não gera rentabilidade, não tem nada a ver. No curto prazo, a bolsa faz o que ela quer, é fluxo de capital, né? E as empresas podem ser de qualidade. E está passando por períodos estáveis. Empresas passam por períodos estáveis como qualquer outro negócio. Então, ficar calculando rentabilidade só vai te fazer. Ei, lasqueira, já mostrei, vamos mostrar de novo. Ah, não, estou em outra área. Nossa, pessoal, o chat está ficando longo, hein? Então, se vocês acham mesmo, para quem que eu estou respondendo? Estou respondendo para o Luciano. Será mesmo que. Galeria Imagens. Eu mostrei a imagem do Bradesco, agora vou mostrar de outra empresa. Deixa eu mostrar da. Deixa eu procurar que tem outras aqui. Aqui. WEG, né? Uma baita empresa, né? Redondinha, vem trazendo retornos ao acionista de longo prazo, né? Uma baita empresa. Vocês acham mesmo que nesse período de queda forte aqui, o que que aconteceu com o cara que ficou analisando a rentabilidade? Ó, queda forte, queda forte, queda forte, né? E às vezes demora muito tempo. Então. É, às vezes o cara fica focado em rentabilidade, ele acha que um investimento bom, né, uma empresa boa, acaba não tá sendo boa para o sócio e não deixa o tempo agir, né? E o principal é não deixar o tempo agir. Ó, tem mais uma aqui, a da Engie. A Engie é outra empresa que vem trazendo bons retornos ao acionista, que trouxe, né, retornos de 20 anos, né? O que a gente fala? O pessoal não tem bom senso. A gente fala para não olhar a rentabilidade. Aí o cara fala assim: "É, Thiago, mas aí, ó, você está pegando 20 anos e está vendo que foi uma boa empresa." A falta de bom senso, né? 20 anos é uma coisa, agora 20 meses é outra, né? Então, o cara que ficou analisando a rentabilidade, o que aconteceu? O ano passado ele achou que foi ruim, em 2016 ele achou que foi ruim, em 2014 ele achou que foi ruim, em 2012 ele achou que foi ruim e assim por diante. Entendeu? Infelizmente é isso aí. É a falta de bom senso, de esperar e saber que juro, é o que eu falo do conceito básico de juro composto. Juro composto, ele começa a mostrar algum resultado depois de 5 anos. Né? Essa é a questão principal. Se você tem, é importante ter um conhecimento do conceito antes de tudo. ON sempre termina com 3, Matheus. ON é sempre 3. Se a empresa não oferece nenhuma ação com ON para você, ela não oferece. Ela está falando que ela não quer. É uma forma de ela falar para você que ela não quer minoritário. Né? Então, pode ser um critério de você já descartar. O BRIC, o juro composto de nações, mostrei já, né, sobre essa questão de reaplicar dividendos, mostra muito sobre isso de juro composto. Pessoal, é difícil, tem hora que vocês tem certo, por exemplo, quem ficou sócio da Engie em 20 anos, ele está tendo esse retorno, né? Então aí o cara fala assim, pô, mas como que teve esse retorno? Porque a empresa aí, ó, o cara em 20 anos é a mesma coisa que ele ter tido esse retorno. Pagou 23 centavos, hoje vale isso. Olha o patrimônio dele, como cresceu. Foi um crescimento gigante no patrimônio dele. Né? Mas o pessoal não espera. Pô, não espera. Essa é a grande questão. Pessoal, vou ter que correr, deixa eu ver se só tem algumas perguntas aqui, porque tem, senão eu fico a noite inteira aqui. Pessoal, quem não pegou o chat desde o início, pode arrastar aí, né? Que vocês pegam. E vocês dão uma resposta. Deixa eu ver. Fala Arthur. Fala Viz. Ah, um forte abraço aí para você, cara. Obrigado pelo prestígio aí. O Eduardo, já falei, gente boa, trabalhou com a gente aqui. Ítalo, é a formulinha, cara. Infelizmente, é como eu comecei o chat de hoje, né, falando. A maioria quer ficar rico de uma hora para outra. Na maioria não quer estudar, não quer trabalhar, não quer formar dinheiro. Então, é isso aí, é bem por aí. Rafael, eu quero comprar ações e não sei nada. Devagar, primeiro não é para fazer nada, Rafael. Deixa o dinheiro na poupança, vem aqui na área de iniciantes, é tudo de graça, tá, Rafael? Vou finalizar o chat hoje mostrando isso, viu, Rafael? Vem na área de iniciantes, serve para... Tô vendo que o chat está muito movimentado, tem muita gente aqui. Lá na área de iniciantes, eu vou até entrar para vocês conhecerem, para finalizar. Na área de iniciantes, tem 2 livros gratuitos, é só baixar e ler, não tem custo nenhum, são esses 2 livros aqui. Aí você vem aqui, meu primeiro acesso, roteiro do iniciante. Opa! Então, o roteiro do iniciante é muito bacana, porque ele é um roteiro que bem do início, falando do início, investimento, outros tópicos, você vai lendo, tem vídeos, sabe? Então, por exemplo, esse livro da filosofia Baster, aí entra nesse vídeo aqui, né? Depois, esse é o vídeo da filosofia, que não está carregando aqui, mas tá lá. Afaste-se da manada e pare de girar seus investimentos, mais um vídeo aqui do Baster mostrando, né? Então, todas essas dívidas, né? Que antes de investir, acabem com as dívidas, né? Porque nenhum investimento vai te pagar mais do que você der, do que você paga com dívidas. Assiste o vídeo. A importância de formar reserva de emergência, tá aqui o vídeo, né? Aqui eu quero ser rico, primeiro entender o conceito de juro composto. Então aí você vai devagar e passa para investimentos, aí vem para essa parte, entendeu? Então comece, acho que eu Aí quase, tem muito. Olha lá, taxa não ganha de tempo, né? O conceito de taxa não ganha de tempo, porque é o tempo que é exponencial na fórmula do enriquecimento, que ele é muito mais importante do que a taxa. E aí, aqui eu falei da diversificação de patrimônio, que cada um tem que fazer o seu grafiquinho de pizza lá, ver quanto você quer pôr ações, renda fixa e tal. Então, e esse material, pessoal, é tudo de graça. Eu não sei quando eu fico. Leem lá, comecem a estudar. Tá? Então, coloquei os links e por enquanto, não compre, não faça nada, deixa o dinheirinho na poupança lá. Vai, e quando começar, começa bem devagarzinho. Vai colocando o primeiro ano. É para você aprender, sabe? O primeiro ano é para você aprender. Então calma, vai devagar. Perfeito? Beleza, então, pessoal, vou ficando por aqui, tá? Já vou, quem não conhece a Baster.com, entra lá no nosso site. Nós não somos um canal, a Baster.com tem mais de 20, tem quase 20 anos de nesse trabalho de educação financeira, investimentos, qualidade de vida. Então nós estamos lá, o canal no YouTube é só onde fica, lá onde a gente transmite as lives. Nós transmitimos chats ao vivo aqui há mais de 10 anos no nosso site, tá? Então conheça o nosso canal, a nossa página, o nosso portal, tem muito conteúdo de graça, a maioria do conteúdo do site é de graça, não precisa se tornar assinante do modo de cara, vai conhecendo o site, colocando as dúvidas, tá? Nós estamos sempre à disposição lá no site, diariamente, respondendo a todos, perfeito? E já vou agradecendo muito a participação de todo mundo, um chat, pô, é bacana quando vem bastante gente, pô, fico muito agradecido de estar sempre aqui toda semana, compartilhando conceitos, compartilhando ideias e sempre ajudando a todos no que a gente puder. Essa é a nossa filosofia de trabalho, né? Essa é a nossa filosofia aqui da Baster.com. Um forte abraço a todos, pessoal. Até a próxima quinta. Felicidades.